Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive a Peripê AM e FM de Aracaju, Sergipe. As Deca FM de Chão de Alegria, Pernambuco. Amanhecer FM de Canindé de São Francisco, Sergipe. Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor Márcio Borges. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 31 de janeiro de 1946, um dos pilares do movimento musical que ficou conhecido como Clube da Esquina. No primeiro programa, Márcio Borges desvendou as histórias de Linda Juventude com Flávio Venturini, Clube da Esquina número 2 com Lô Borges e Milton Nascimento, Tiro Cruzado com Nelson Ângelo e Vento de Maio com Telo Borges. A música da vez é Voa Bicho, a primeira parceria criada com o irmão Telo Borges. Você lembra?
A andorinha voou, voou, fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu.
Em entrevistas a mim concedidas em 17 de outubro de 2017 e 28 de maio de 2019, Telo Borges e Márcio Borges me contaram a interessante história de Voa Bicho. Márcio Borges, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio retransmitidos em todo o Brasil.
Olá, Rui. Muito prazer estar aqui falando com você nesse programa lindo seu, que tem uma grande importância para a cultura brasileira e para a preservação da memória do nosso cancioneiro. Prazer estar aqui com você.
Telo Borges, Voa Bicho, que talvez tenha sido a sua primeira composição, uma parceria com Márcio Borges. Tem história?
A história do Voa Bicho é uma história espacial. Pelo seguinte, eu nunca tinha conseguido fazer uma música. Eu já tinha tentado várias vezes. Eu tinha ali meus 12 anos, 13, e eu ficava no piano, minha mãe falava: para de batucar nesse piano, já tá esse menino batucando. Ninguém aguentava mais ver eu lá tentando, clen, clen, com os pequenos acordes, né? E aí, teve uma noite, eu tava sentado na rua Divinópolis, 136, quase na esquina famosa do Clube da Esquina, ali onde mora minha família até hoje. E aí eu tava olhando assim, parado, sentado, aí de repente veio uma luz à noite, uma luz fortíssima. Ela passou por mim numa rapidez muito grande, iluminou o corredor da casa em frente, um facho de luz. Eu falei assim: meu Deus, que é isso? E isso, o que aconteceu foi o seguinte, foi a aparição de um objeto não identificado, que foi divulgado naquela noite no Jornal Nacional, foi visto no Brasil inteiro esse objeto, que passou rapidamente pela Terra, especialmente pelo Hemisfério Sul. Foi visto aqui em Brasília, dizem que foi um escândalo. E eu vi esse negócio, e eu fiquei tão impressionado que eu voltei para dentro de casa, sentei lá no piano, com 12, 13 anos, e fiquei lá. Disco voador, tem, 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 disco voador, disco voador. Eu lembro do Marilto passando, meu irmão mais velho, falando assim, nossa gente, pode levar, leva no médico, porque ele tá doido esse cara, esse menino ficou louco. Então, assim, uma coisa incrível, mas a primeira vez que eu fiz uma música foi através de um facho de luz que eu vi, que eu falei assim, não, agora tem que sair, agora sai uma música. Isso aí é um sinal que uma música vai ter que sair. Então essa é a história do Rua Bicho, que ela acabou concorrendo também a um festival estudantil. O Marcinho fez uma letra bem infantil e ela lhe deu a origem à minha série, né? Que a partir dali eu não parei mais de compor.
Essa foi gravada pelo Lô, né?
Não, o Voa Bicho a gente gravou no nosso disco, dos Boys. O Biafra gravou isso. Tem uma gravação muito legal com os arranjos do Lincoln Olivetti. Uma gravação bacana. Até tive com o Biafra há pouco tempo em um show que eu fiz em Fortaleza. A gente lembrou dessa gravação que ele fez. E nós gravamos no nosso disco da família, o Em Família, né? Que tem a gravação. E depois o Milton veio a gravar. E a versão que foi para a novela é uma versão que eu canto com o Milton, e não a versão do Pietá, que é a Maria Rita, né? A da novela sou eu que canto.
Ô, Rui, ela, a única história é que a primeira música que eu fiz com o Telo, né? O Telo estava chegando assim por volta dos seus 14 anos de idade, 13, bem novinho ainda. Eu já era um compositor razoavelmente realizado, já tinha feito muita coisa, né? Já tinha feito o Clube da Esquina, já tinha feito várias obras gravadas internacionalmente. E o Telo, aquele menino, estava começando ali na hora, né? E ele me mostrou uma música, achei a música muito bonitinha, falei, vou fazer uma letra para esse carinha. Mas aí eu quis fazer uma música assim, mais jogo de palavra, né? Mais brincadeira, né? Dando imagens assim, um tanto infantis, né, porque ele estava quase menino ainda, né, mas mais um jogo de palavras, uma brincadeira de rimas, né, e de imagens, que é a andorinha que faz o ninho no chapéu, que faz um buraco no céu, e rimas fáceis e imagens interessantes. Acabou que essa canção, feita assim, sem grandes pretensões, ela virou quase que um clássico, né, porque depois ela entrou como tema de novela, não sei o quê. Foi uma música que acabou consagrando a minha parceria com o Telo, apesar da gente ter feito várias outras canções, assim, eu diria, mais sérias, né, Vento de Maia, etc. Mas essa aí que começou como nossa primeira parceria, feita assim, com a única intenção de ser bonitinho e fácil de cantar, virou um hit. As coisas acontecem dessas formas inesperadas.
Então foi assim que nasceu Voa Bicho, composição de Telo Borges e Márcio Borges, que ouviremos com Telo Borges e Solange Borges.
Sai do ninho, sem testa e minha mão, mas sozinha não faz verão. Ah, andorinha voou, voou, fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu. E lá vou eu como um passarinho, sem destino nem sensatez, sem dinheiro nem pro pastel chinês.
Ah, a andorinha voou, voou, fez um ninho na minha mão e um buraco bem no meu coração. E lá vou eu como um passarinho, como um bicho que sai do ninho, sem vacilo nem dor na minha vez.
A andorinha voa veloz, voa mais do que minha voz, andorinha faz a canção que eu não fiz. Andorinha voa feliz, tem mais força que minha mão, mas sozinha não faz verão.
Maravilha! Ouvimos Voa Bicho, composição de Telo Borges e Márcio Borges, com Telo Borges e Solange Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Telo Borges, cantor e compositor mineiro.
É de uma relevância, né, o rádio na vida de tantos compositores, de tantos autores, e comigo não é diferente. Eu, a minha introdução à música, ela se deu principalmente pelo rádio. E lá em casa, apesar de ser uma casa musical e de ser uma das primeiras casas a terem radiola em Belo Horizonte, mas até então a nossa... O nosso contato com a música era feito através do rádio. Então o rádio, para mim, ele é fundamental na formação.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor mineiro Márcio Borges. Considerado um dos principais letristas do movimento Clube da Esquina, junto com Fernando Brant e Ronaldo Bastos, Márcio é parceiro de Beto Guedes em Contos da Lua Vaga, que é a música da vez. Você lembra?
Esperança viva, que o sangue amansa, vem lá do espaço aberto.
Em entrevistas a mim concedidas em 11 de fevereiro de 2011 e 28 de maio de 2019, Márcio Borges me contou a interessante história de Contos da Lua Vaga. Antes disso, falou da parceria com Beto Guedes. Márcio Borges, como é que funciona a sua parceria com Beto Guedes?
O Beto Guedes já é um misto entre o Lô e o Bituca. Ele admite tudo que eu escrevo, com exceção das coisas que ele não entende. Ele falou assim: ô, velho, esse verso eu não entendi direito o que você quer dizer com isso, não, cara. Não dá pra mudar isso, não. Normalmente é um verso, uma palavrinha, não sei o quê. Aí eu mudo. O Beto Guedes, então, é assim.
Márcio Borges, Contos da Lua Vaga. Tem história?
Contos da Lua Vaga. Uma música que eu tenho muito orgulho de ter feito. Das mais lindas que eu acho que eu consegui fazer, porque a melodia me inspirou muito. Era uma linda melodia. Acho que alguém já tinha tentado fazer uma letra anteriormente, se não me engano, era o Ronaldo Bastos. Um dos três, né? Os três Bs, né? Bastos, Brant e Borges. O Beto tinha me pedido, né, para fazer uma tentativa, e eu tive essa ideia, que eu estava muito enlevado pelo filme que eu tinha acabado de ver, né, num cineclube, que era um filme do Mizoguchi Kenji, chamado Contos da Lua Vaga. Era o nome de um filme japonês.
Aí eu me inspirei nesse clima, né, um pouco misterioso assim, do Oriente, para falar de uma das coisas que sempre me ocuparam como inspiração, né, como fonte de inspiração. As gerações futuras, né, as crianças que vêm por aí, que vão se tornar homens, baseado primeiro na minha experiência como pai, meus filhos crescendo, deixando de ser crianças, se tornando adolescentes, né? E então, essa história, a responsabilidade que cada um teria perante ao futuro, né, de garantir um mundo, um planeta mais sustentável, mais habitável, etc. Essa foi a coisa que me motivou muito. Caiu como uma luva na música do Beto, porque ele sempre teve essa preocupação, né? O Beto é um aviador, é um cara que voa, é um cara que vê o mundo de cima, pelos ares, e sempre teve essa preocupação, né, com a natureza. As músicas dele, Lumiar, né, as grandes baladas dele com o Ronaldo Bastos, né, a balada do Novo Mundo, aquelas coisas, né, se preocupadas com o futuro, a música que eles fizeram com o John Lennon. Então eu embarquei um pouco nessa praia da própria inspiração dessa dupla maravilhosa que eles faziam, né, que era o Beto Guedes escrevendo as melodias maravilhosas e o Ronaldo Bastos fazendo aquelas letras sensacionais, né? Então eu me inspirei um pouco nesse próprio clima que eles já tinham, né? E acho que fui muito feliz, porque eu coloquei a minha colher, a minha pitada, né, de cravo e canela nesse grande tempero, e botei aquela colherzinha japonesa ali dessas imagens, né, mais vagas, mais noturnas, mais preocupadas com o futuro. É isso, né? A gente falar do que foi criado, pode falar qualquer coisa, né? Mas basicamente eu estou sendo sincero.
Então foi assim que nasceu Contos da Lua Vaga, composição de Beto Guedes e Márcio Borges, que ouviremos com Beto Guedes.
Perdidos, as iluminadas crianças, herdeiras do chão, solo plantado, não as ruínas de um caos. Diamantes e cristais. Homens, no apaga vem.
Maravilha! Ouvimos Contos da Lua Vaga, composição de Beto Guedes e Márcio Borges, com Beto Guedes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive a Arraial FM Educativa de Porto Seguro, Bahia, Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor e escritor mineiro Márcio Borges, que tem como parceiro mais constante outro irmão, Lô Borges. É deles o clássico Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Você lembra?
Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar.
Entrevistas a mim concedidas em 27 de março de 2014 e 28 de maio de 2019, Lô e Márcio Borges, respectivamente, me contaram a interessante história de Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Antes, Márcio falou da parceria com Lô Borges.
Com Lô é um processo de paciência, de vai e volta, de idas e vindas, até a gente chegar num acordo. Tem o dia que ele achou aquela letra que eu escrevi maravilhosa, no dia seguinte ele me liga e fala, senhor da parte, vamos mudar tudo, que eu acho que não é nada daquilo. E eu estou sempre disposto a fazer do jeito que o parceiro está querendo, porque eu aprendi com o Bituca lá nos nossos primórdios, que o Bituca dizia o seguinte, o Marcinho, o negócio é o seguinte, para mim, a música nunca está pronta, nem depois que a gente grava, que tem sempre um jeito de gravá-la melhor e modificar. Então eu sou partidário disso, que a música é sempre um trabalho em progresso, né? Ela nunca pode falar que está pronta, a não ser aquelas que viraram clássicos, cristalizados, que não tem como mexer, né? Mas a gente está sempre dando um jeito de refazer o que nós fizemos. Às vezes tem influência também dos intérpretes.
Lô Borges, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, composição sua, em parceria com seu principal parceiro, que é o Márcio Borges. Tem história?
Olha, tem história. Essa canção eu fiz num hotel no Rio de Janeiro, um hotel que eu nem sei se existe mais esse hotel, que era um hotel já meio velhinho na época. Eu fiz essa música, eu tinha ido à praia, cheguei da praia, tomei um banho, peguei o violão, comecei aquele processo meu de pegar o instrumento, como é bom poder tocar um instrumento, comecei aquele processo e comecei a fazer a introdução. Aí veio pronta na minha cabeça, a música veio que pronta na minha cabeça, e eu fiz a música e tempos depois eu mostrei pro Márcio, ele levou mais tempo pra fazer a letra. A letra normalmente demora-se um pouco mais, né? No meu caso, né? E aí o Márcio fez uma letra que eu acho primorosa, uma letra maravilhosa. É uma das minhas canções também muito queridas do público. E é uma canção que eu fiz ela também. Você já percebeu, vocês aí estão percebendo, que as minhas músicas são feitas meio de sopetão, assim. Eu sento, faço como se já tivessem sido feitas. Como se já estivessem prontas. Eu não gosto de gastar muito tempo com a música, não, que eu fico achando que a qualidade não tá legal. Apesar de eu ter muita... ser relacionado ao grupo mineiro, que tem harmonias elaboradas, que tem muita coisa elaborada, a minha elaboração ela é muito rápida. Ela vem como se tivesse baixado uma luz. Baixou uma luz, vem essa canção, ela vem com a força dela já. Eu mesmo me surpreendo, falei, poxa, acabei de fazer uma aqui inteira, rapidamente acabei de fazer. As minhas composições normalmente são assim, as minhas melhores composições.
Márcio Borges, quem sabe isso quer dizer amor, que é uma parceria sua com Lô Borges. Tem história?
Quem sabe isso quer dizer amor, né? É basicamente aquela história, né, que já foi escrita no poeta fingidor, né, que finge ser dor, a dor que tiver sente, aquela história, né? Porque como canção de amor, ela é fictícia. O Lô estava num quarto de hotel, a gente estava fazendo uma turnê, eu estava saindo para lançar o livro numa das cidades aí no interior do Rio. O Lô chegou e me mostrou a música, sentado na cama no hotel. Eu gravei na mente, né, decorei a melodia, nem gravei ela no gravador nem nada, decorei a melodia como se fosse eu que tivesse composto, fiquei cantando, cantando, cantando. E me veio a ideia disso, né, de falar, imaginar uma cena, né, de uma pessoa chegando, né, a cena cinematográfica, né? O cinema sempre nos inspirou muito, né? Eu, Bituca, Lu, nós todos somos cinéfilos. Então era uma cena cinematográfica, né? Um cara chegando, um Jean-Paul Belmondo da vida, chegando, entrando pelo apartamento, passando a chave, não sei o quê, vem aflito, querendo reconciliar com uma mulher, com um amor, né? Com uma pessoa. E movido pelaquela lembrança de que da urgência de reencontrar. Aí ele abre a porta, essa pessoa o recebe bem, ela é cinematográfica, né? A música é muito autodescritiva. E aquela cena, né? O amor se realiza, porém, para que não fique só instalado naquele momento ali cinematográfico, ele tem que ter alguma promessa de duração, de durabilidade, né? A história do Ribeirão se transformar em braço de mar, ou seja, a coisa crescer. Crescer, ganhar mais compromisso, mais significância, até cósmica, né? Porque a imagem do mar sempre evoca essa coisa planetária da gente, né? Basicamente, incitando essa pessoa com a qual esse autor fictício se reconcilia, se reencontra, a adquirirem juntos outros valores, né, que poderão ser mais perenes e duradouros. Isso aí, né?
Então foi assim que nasceu Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, composição de Lô Borges e Márcio Borges, que ouviremos na interpretação de Lô Borges.
Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei tudo que é possível falar. Sinto apenas para nós dois sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz, palatagotos temporais, céu azul das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu, o mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, se trata de fazer o sonho acontecer. Pensei o tempo e era tempo demais, você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser, perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele vale, quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, yeah, o sonho acontecer.
clareou. Mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo há sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, yeah, um sonho acontecer.
Maravilha! Ouvimos Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, composição de Lô Borges e Márcio Borges, na interpretação de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor mineiro Márcio Borges, que está nos acompanhando durante todo o programa, desvendando seu processo criativo, falando de detalhes de suas relações de parceria. E a música da vez é Cruzada, parceria com Tavinho Moura e gravada divinamente por Zizi Posse. Você lembra?
Sei andar sozinho por essas ruas, sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos.
Em entrevistas a mim concedidas em 27 de outubro de 2018 e 28 de maio de 2019, Tavinho Moura e Márcio Borges, respectivamente, me contaram a interessante história de Cruzada. Antes, Márcio falou da relação de parceria com Tavinho Moura e outros parceiros.
Tavinho Moura também é como o Milton, total confiança no que eu escrevo. Eu escrevo no Mexe Numa Viva. Já o Vermelho do 14 Bis, as músicas que eu tenho com ele, ele às vezes costuma ser tão exigente quanto o Lô. Tem alguns parceiros que têm liberdade de me questionar. Tem uns que vão com muito respeito e eu prefiro os que não têm respeito. Que esses me dão mais norte, né? O Vermelho e o Lô são os que mais contestam as coisas que eu escrevo. O Vermelho falou: não, velho, não podemos entrar nessa aí, não, cara. Essa música tá pedindo uma coisa mais pra cima, mais alegre. Você me vem com. Aí eu falei: tá bom, Vermelho, vamos lá. Refaço e reescrevo na boa, na maior paciência, porque eu acho que o trabalho de compor é assim mesmo, né? É um trabalho como outro qualquer, ou seja, ele só tá pronto como ele fica pronto. Ele só fica pronto quando ele satisfaz ambas as partes, né?
É.
Então, com o Vermelho é assim. Com os outros parceiros que eu tenho, que são, assim, parceiros mais esporádicos, tipo com o Tunay, da Vitigo e Zé Renato, que eu tenho sempre uma música ou outra com eles, esses também, eles, o Yuri Popov, esses gostam do que eu escrevo, cantam o que eu fiz ali e botam no seu acervo. O Yuri Popov também teve uma das letras que eu escrevi para ele, que ele deu bomba. Ele deu bomba, falou: não, você vai desculpar, cara, mas eu achei que a música não era nada daquilo que você escreveu. Você desculpa a minha franqueza, mas eu acho que não era nada daquilo. Eu falei assim: tá absolutamente bom, né? A gente não é obrigado a acertar tudo, não, né? O negócio é fazer, né? Então, das 300, 400 músicas que eu tenho gravadas, pelo menos umas 80 eu errei feio antes de elas virarem música bacana, entende? Então é assim.
Tavinho Moura, Cruzada, que é uma parceria sua com Márcio Borges, tem uma história interessante que eu sei. Conte pra gente.
Cruzada foi... Eu tava no Rio, não me lembro exatamente... que eu fui fazer, não sei se foi ver alguma coisa com o Carlos Alberto Prates, eu sei que eu fui na casa do Marcinho, que era no Jardim de Alá, no apartamento dele, e mostrei a música para ele. Ele falou, ah, vamos fazer essa música, que música genial, tal, não sei o quê. Aí nós resolvemos ir na Cruzada de São Sebastião, comprar um fumo. Aí chegamos lá, entregamos o dinheiro lá para um menino daqueles, moleque lá, ele entrou lá para dentro da favela, e nós ficamos do lado de fora ali, esperando ônibus. De repente chegou um monte de carro da polícia, umas baratinhas, aqueles fusquinha, e aqueles soldados do Rio de Janeiro, assim, com aqueles cutunos, assim, aqueles fuzil na mão, plena ditadura, e a gente ficou ali morrendo de medo, na verdade, todos dois. E os caras ficaram dois assim, os outros entraram lá para dentro correndo, e aquilo demorou ali uns 5, 6 minutos, e não passou ônibus nenhum, graças a Deus. E aí os caras saíram lá de dentro correndo, entraram nos carros, ligaram a sirene e saíram. Nem ligando, nem, na verdade, eu não me lembro nem deles olharem para nós. Aí passou um tempo, o moleque chegou, entregou para nós um pacotinho de jornal. Nós atravessamos ali o Jardim de Alá e tal, fomos lá para o apartamento. Aí o Marcinho pegou e falou, vou escrever uma letra para você. E escreveu, não sei andar sozinho por essa rua, né? Sei dos perigos que nos rodeia pelos caminhos e tal. Você parece comigo.
Meu Senhor, já
aí. Essa frase, aliás, é minha. O original do Marcinho, eu acho que era melhor que isso. Ele sabe. Ele falou, não, nenhum senhor te acompanha, que é. Mas eu, na hora que eu li errado. Li nenhum senhor te acompanha. Ele não falou nada, mas era outra coisa, entendeu? E eu não guardei essa letra original e ficou sendo, né, o senhor te acompanha.
A gravação da Zezé Posse, maravilhosa, levou essa música para tudo quanto é lugar.
A gravação do Wagner, a gravação do Boca Livre com Renato Brás, né? Tem gravações sensacionais dessa música.
Cruzada, ela tem uma história que o Fernando Brant censurou. É verdade, ele falou, não, uma vez que o Tavinho contou essa história da verdadeira cruzada, o Fernando Brant exclamou, Tavinho, que vergonha, você jamais conte essa história na minha presença de novo. Eu falo rindo, mas eu não sei se eu conto ou se eu mantenho minha palavra com o Fernando, que eu falei que não contaria. De qualquer forma, a cruzada ela tem uma origem bastante espúria, porque não é aquela cruzada dos cristãos contra os mouros, não tem nada daquilo, não. Era a Cruzada São Sebastião, que ficava no Jardim de Alá, fica ainda até hoje, né? E era basicamente constituída, era como se fosse uma comunidade mesmo de pé, né? Tinha desalojado a galera do Morro Cantagalo e transferiram eles todos em péssimas condições para a Cruzada São Sebastião. Então era dessa cruzada que a gente estava falando, como pano de fundo. Porque o resto, a letra também já diz por si mesmo o que, que é.
Márcio Borges, você não vai contar, mas o Tavinho Moura já falou tudo. Que vocês foram comprar um bagulho no pé do morro, entregaram dinheiro para o menino.
Ele passou pacote pra gente, era capim de colchão, pra culminar a história, né? Levamos um banho. Então a gente, por vingança, resolveu fazer uma música épica a respeito do tombo que nós levamos. A história é exatamente essa aí, Tavinho já contou. Eu só quis fazer uma homenagem ao Fernando, brincando. Todo mundo já conhece devidamente essa história, que eu mesmo já contei ela em shows, etc. Mas é a tal história, que vergonha. Mas a história é literalmente essa aí, você tem a versão absolutamente correta. Termina a gente levando um pacote de capim de colchão para casa, depois de todas essas aventuras. Então foi maravilha pura.
Então foi assim que nasceu Cruzada, parceria de Tavinho Moura com Márcio Borges, que ouviremos com Zezé Posse.
Sozinho por essas ruas, sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos. Não há sinal de cais, mas tudo me acalma no seu olhar. Não quero ter mais sangue morto na veia. Quero abrir incendeia. Não há sinal de paz, mas tudo me acalma no seu olhar. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Nas janelas da casa, olho no seu inimigo. Você também se dá um beijo da abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Não sei andar sozinho por essas ruas. Sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos. Não há sinal de cais, mas tudo me acalma no seu olhar. Não quero ter mais sangue morto na veia. Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia. Não há sinal de paz, mas tudo me acalma no seu olhar. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Nas janelas da casa, olho no seu inimigo. Você também se dá um beijo da abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Por nas janelas da casa, olho no seu inimigo. Você também se dá um beijo da abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo.
Maravilha! Ouvimos Cruzada, composição de Tavinho Moura e Márcio Borges, com Zezé Posse.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do escritor e compositor mineiro Márcio Borges. E a música da vez é um de seus maiores sucessos. Para Lennon e McCartney, parceria com Lô Borges e Fernando Brant. Você lembra?
Porque vocês não sabem ocidental.
Em entrevistas a mim concedidas em 27 de março de 2014, 22 de fevereiro de 2011 e 11 de fevereiro de 2011, Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, respectivamente, me contaram a interessante história de Para Lennon e McCartney. Lô Borges, Para Lennon e McCartney, uma composição sua feita em parceria com Márcio Borges e Fernando Brant, tem história?
É, a história do Para Lennon e McCartney é que eu tava tocando piano como sempre. Eu era um cara que não largava o instrumento. Eu tocava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Ou eu tava no piano ou eu tava no violão. E um belo dia tinha uma comemoração lá em casa, aquelas farras de músico, encontros de amigos, etc. E tinha uma festa na minha casa e eu tocando piano e a festa acontecendo. Ninguém nem estava prestando atenção no que eu estava tocando. Uma hora passou o Marcinho e o Fernando Brant, entraram na sala do piano, eu tava tocando piano. Eu falei que, gente, e eles conversando alto, não sei o que lá, aquela balbúrdia. Eu falei, pessoal, eu tô fazendo uma música aqui, vocês querem escutar? Eu tô achando que a música tá pronta. Quem sabe vocês não fazem uma letra pra ela? E aí, na época, a namorada do Fernando Brant, hoje esposa dele, tava fazendo uma macarronada. E aí, enquanto ela fazer a macarronada, os dois se trancaram num quarto, fizeram a letra da música, a letra foi super rápida também, eles estavam mais interessados na macarronada. Então, fizeram a letra e a música se tornou um hino para Minas Gerais, que fala, eu sou da América do Sul, sou do ouro, eu sou você, sou do mundo, sou Minas Gerais, né? É uma das músicas mais festejadas dos meus shows, do meu público, mas é uma música que eu fiz ela muito rápido, no meio de uma bagunça de gente falando alto, gente passando perto de mim, não dando a menor atenção porque eu tava tocando, e eu chamei o Márcio e o Fernando e falei assim, olha, acho que eu acabei de fazer uma música, queria que vocês fizessem a letra. E aí eles fizeram a letra, se trancaram no quarto, fizeram a letra, assim, 15 minutos eles fizeram a letra.
Que beleza, hein? Que bela história. Uma história interessante de uma parceria tripla. Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, para Lennon e MacArthur.
Essa aí que a gente estava chegando lá, o Bituca, ele já estava morando no Rio e tal, e uma época ele veio para cá e tal, e a gente se encontrou na casa dos Borges, lá em Santa Teresa. E aí o Lô chegou para dar um monte de gente, o Lô falou assim, pô, tem uma música aqui que vocês dois poderiam fazer a letra. Então é o seguinte, enquanto a minha mulher foi fazer uma macarronada para a turma, nós sentamos, quer dizer, nós ouvimos uma música, falou assim, pô, então você faz uma parte, eu faço outra, e depois a gente vê. Aí fizemos tal, combinamos, tá tudo certo, tal, não sei o que tal, e aí, quer dizer, saiu a macarronada e saiu a música, né? E aí já tocamos muito aquele dia lá, né? Essa também tem um... uma música feita no meio de uma macarronada.
Para Lennon MacArthur foi uma música que eu e Fernando fizemos em cima de um tema do Lô. Escrevemos essa letra lado a lado, trancafiados no quarto do meu pai e da minha mãe, que era o quarto mais perto da sala e onde ficava o piano. A história foi a seguinte: estava rolando em Belo Horizonte o Festival Estudantil da Canção. Festival maravilhoso que teve lá, que juntou Eduardo Conde, Bete Carvalho, todo mundo tá pra casa, né? Lá em casa era o epicentro, era o antro, né? Mamãe se lembra até hoje da Bete lá, mocinha, entende? Era nossa turma, né? Tudo jovem, tudo despojado, né? Aí, pra juntar a galera que tava participando do festival, foi todo mundo lá pra casa. E aí mamãe, a Leise, que era a namorada do Fernando, depois virou mulher dele, mãe dos filhos, na época ela era namorada. Mamãe e a Leis foram pra cozinha preparar uma super macarronada, que é aquele negócio, quando tem muito jovem, nada melhor do que uma macarronada, né? Que é fácil de fazer e enche o bucho todo mundo. Então tava lá a mamãe e a Leis preparando aquela panelada de macarronada pra galera que tava lá, né? E o Lô no piano, né? No meio daquela aquela barulhada, aquela coisa infernal, aquele entra e sai de gente, não sei o quê. E o Lô no piano, quer nem saber. Pó, pé, pé, perororê, tê, torororê, terorero, 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 pororero, pé. E aí falou assim, Marci Fernando, aproveitar que eu tô com dois letristas aqui dentro de casa, que tal vocês fazerem uma música, vamos fazer uma letra para esse tema aqui. Aí nos mostrou o que era o Para Lennon MacArthur, né? Não mostrou no piano. Depois... Música simples, pequenininha, né? Aí o Fernando falou assim, olha, eu topo, mas assim, mas a gente tem que terminar ela antes da macarronada. Porque eu tô mais afim de comer do que de compor. Eu falei, idem. Então eu falei assim, então nós temos, tipo, como é que tá a macarronada? Tá quase saindo, então nós entramos. Aí o Fernando entrou pra dentro do carro, do quarto, falamos, e como era bem pertinho, falou, vai tocando aí, Lô, e nós nos trancafiamos pra poder amortecer um pouco a barulhada geral da casa, né? Que tava aquela maior fervesão de galera lá dentro de casa. Aí nós nos trancafiamos no quarto da mamãe e do papai, sentamos lá na cama de casal deles, foi assim, precaucional, rapidamente, eu falei, o Fernando, eu faço a primeira, você faz a segunda. E vai ter só duas partes da música. Não tem negócio de volta, não, só duas. Foi tudo tá bom. E aí o Lô tinha sugerido o tema.
falou assim, não, porque na verdade eu estava aqui pensando, quando eu estava aqui compondo, eu estava pensando no Lennon. Estava pensando no John Lennon, não é nem Lennon e McCartney. Estava pensando aqui no John Lennon, cara. E eu estou aqui fazendo essa música para ele, né? E eu acho que ele nunca na vida vai saber disso. Eu fiz uma música para ele. Eu falei, pois é, mas então você acabou de nos dar o tema da música. Nós vamos fazer essa música para Lennon e McCartney, né? Eu sugeri, né? Vou fazer para Lennon e McCartney, não só para Lennon, não, para Lennon e McCartney. Claro, né? São os dois compositores, não sei o quê. Então nós vamos falar disso, que eles não sabem da gente. A gente adora eles, mas eles não sabem da gente. Esse é o tema, vamos embora. Aí, porque vocês não sabem, né? E aí o Fernando entrou com a parte clássica, né? Eu sou da América do Sul. Tava pronta a música, antes da macarronada. Aí no final da macarronada tava a casa inteira tocando a música e cantando. E naquele momento ela já virou um hino. Ela foi feita para ser hino. Mas nós compusemos essa música no tempo que se faz uma macarronada. Exatamente o tempo da macarronada. Porque quando nós terminamos a letra, a macarronada tava indo pra mesa. E a gente aí primeiro comemos bastante, depois mostramos a música pra galera. Falou, agora vem cá pro piano. Aí juntou todo mundo em volta do piano, eu e Fernando apresentamos a letra e cantamos nós três. Eu, Lu e Fernando cantamos pra galera. Na segunda vez já tava a galera inteira cantando. E ficamos o resto da noite cantando aquela música que virou o nosso hino. E até hoje é o nosso hino.
Então foi assim que nasceu Para Lennon e McCartney, composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, que ouviremos com Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais.
Maravilha! Ouvimos Para Lennon e McCartney, composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, com Milton Nascimento. Márcio Borges, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão amando conhecer as suas composições, você tem um site que você possa anunciar?
Ô Rui, eu tenho sim, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, né? Márcio Borges. Apareceu uma opção de Márcio Borges lá, mas um deles sou eu, vocês vão ver pela cara. Eu não lembro quem é, Márcio Borges, número 20, sei lá o que, essas coisas eu não guardo não. Mas Márcio Borges, eu tenho certeza que eu sou.
Márcio Borges, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim para Todo o Brasil. Muito agradecido por abrir o coração, revelar a alma para mim e para meus ouvintes.
Ô Rui, querido amigo, Eu é que agradeço essa oportunidade de a gente bater esse papo gostoso, relembrar as músicas como foram feitas. Aliás, você escolheu músicas muito queridas do meu coração, né? Eu tenho mais de 300 músicas feitas. Teria todo um universo enorme aí para ser explorado, mas você pensou a dedo aquelas que eu gosto de falar sobre elas. Muito obrigado. Foi muito bom ficar aqui com você conversando.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.